Em um relatório de julho, o Facebook divulgou que mais de 2,7 bilhões de pessoas usam alguma das redes sociais da empresa diariamente, em todo o mundo. É um número que ajuda a entender a dimensão da pane que afetou o Facebook, o Instagram e o WhatsApp nesta segunda-feira em diversos países. A instabilidade, que parecia durar 10 minutos, depois meia hora, uma hora, resultou em 6 horas da tríade de aplicativos do programador Mark Zuckerberg inoperante. O blackout durou do meio-dia às 6 da tarde de ontem. Para você ter uma noção, a última vez que o Facebook teve uma interrupção dessa magnitude foi em 2019. O episódio provocou surpresa, ansiedade e, para alguns usuários que usam as redes para empreender, prejuízos de um dia inteiro. Para driblar a situação e retomar a troca de mensagens simultâneas, eles descobriram um universo plural na internet, até então desconhecido. E é sobre isso que hoje falamos no Direto ao Ponto. Como o apagão revelou a dependência de usuários e pequenas empresas nas redes sociais? Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Quem segurou a revolta dos usuários foi o Twitter e o Telegram, este último concorrente direto do WhatsApp. O Telegram passou de 56ª posição para a 5ª no ranking dos aplicativos gratuitos mais baixado nos Estados Unidos, segundo a empresa especializada Sensor Tower. Mas mesmo assim, essas redes registraram instabilidades em alguns momentos do dia, devido à grande procura sem interrupção. A situação foi contada em memes que revelou, na brincadeira, a dependência pelas plataformas. Para quem usa as redes sociais como atividade de trabalho, situação que cresceu na pandemia, a reação foi um pouco diferente. Algumas marcas sem site, sem ponto físico de contato, só restou esperar e contar o prejuízo. Enquanto isso, Mark Zuckerberg perdeu 7 bilhões de dólares, o equivalente a 38 bilhões de reais. As ações da gigante de tecnologia despencaram 4,89% durante o pregão do dia em Nova York, arrastado pelo maior blackout da história da companhia. Durante a tarde, o Facebook pediu desculpas através do Twitter. Ele escreveu: "A enorme comunidade de pessoas e negócios ao redor do mundo que dependem de nós, pedimos desculpas. Temos trabalhado duro para restabelecer o acesso aos nossos aplicativos e serviços. E estamos felizes em comunicar que eles estão voltando agora." Por volta das 20 horas, algumas contas ainda estavam apresentando instabilidade. Em nota, o Facebook disse que a causa principal da interrupção do funcionamento foi uma alteração de configuração incorreta e afirmou não ter evidência de que dados dos usuários tenham sido comprometidos como resultado desse tempo de inatividade. Agora, com as redes de volta, fico alerta de pensar antecipadamente alternativas para futuros apagões, e que não devem ser raros, e a reflexão sobre o consumo dependente de 3 redes sociais. E para falar sobre isso, eu recebo João Finamor, professor de Marketing Digital da Escola Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre. Olá, João, seja bem-vindo.
Tudo bom? Tudo bem, Brenda?
Para iniciar nossa conversa, não tem como não começar pelos primeiros relatos de usuários que identificaram que as redes estavam fora do ar e falaram que a internet tinha caído, relacionando o WhatsApp, Instagram e Facebook a todo o universo digital. O que isso revela sobre o usuário?
É super interessante, né, que o brasileiro em si, ele atualmente, as plataformas que ele mais utiliza, que ele mais consome, são todas o mesmo grupo, né? Então, o WhatsApp em primeiro lugar, Facebook e Instagram. No momento que o brasileiro está ali no hábito, né? Olha o WhatsApp, olha o Instagram, ou vai para o Facebook, e não funcionou, em nenhum momento ele pensou, o primeiro momento, que tipo, é a plataforma, né? É a minha internet. E aí foi exatamente o que falou, o pessoal foi, testa 4G, volta, e volta para o Wi-Fi, desliga, até que se deu por conta que não era um problema de internet. E aí também que foi o que a gente... todo o pavor de muita gente, né, de estar sem essas ferramentas e sem essa plataforma, e como a gente está no momento de digitalização, como todo mundo realmente aderiu 100% de não ter, causou frisson com algumas pessoas.
Essa dependência no consumo, ela é consciente?
Ela não é consciente, né? Os usuários já entrou em tanto no hábito do brasileiro, né? Por exemplo, o WhatsApp. Se for avaliar com dados demográficos, né? O WhatsApp a gente consegue atingir pessoas com 60 a mais que estão fazendo transformação digital e estão começando, e jovens, né? 10, 11 anos já têm o WhatsApp para falar com seus pais. Então, eles já fazem parte muito do nosso cotidiano. Se a gente for ver dos últimos 3 anos que teve esse avanço na digitalização, todo mundo usa, né? Então, não ter e voltar é muito interessante, né? Porque ontem eu até brinquei, assim, é o momento de lembrar que o telefone segue para ligar, né, também, e ou usar e-mails, né? Os alunos da SPM, principalmente os entrantes que acabaram de entrar, eles não respondem e-mail, eles demoram e-mail, porque é uma geração que já não está habituada, né, a um princípio da comunicação que para a gente estava a velhos hábitos, né? Então, ontem foi um exercício, inclusive, de ver outras possibilidades e de entender também que temos que ter outras alternativas de comunicação e não ficar refém só de uma empresa, né, que é detentora dos principais canais de comunicação no mundo, não só do Brasil.
Existe um espaço de diversidade e pluralidade na internet, para além dessas três redes. Por que essas experiências não chegam ao usuário?
É uma combinação de sociedade, cultura e geração, né? Então, é natural no digital, principalmente, haver a massificação, né? Então, as gerações são massificadas e acabam indo pelo canal da moda, onde todo mundo tá. A gente viu a onda do TikTok, que mostra muito isso, quanto depois que é massificado, todo mundo vai. Então, a gente tem essa primeira questão da popularidade relacionada à massificação. E aí, se a gente for avaliar, né, todo o cenário dessa evolução do digital, foi tudo gradual durante o nosso movimento, né? Todo mundo foi para o WhatsApp, depois Facebook substituindo o Orkut, o Instagram vem substituindo para muitas gerações o papel do Facebook para alguns, e foi ficando realmente no nosso cotidiano, né? E volto, né? O ponto mais interessante é que, independente da geração, todos estão utilizando algum serviço do grupo, né? Então, as pessoas mais velhas, mais classes mais populares, com mais força no Facebook, jovens, algumas outras no Instagram, e todo mundo, a maioria, utilizando o WhatsApp, né? Então, ontem foi o momento de ver que todo mundo tá. E aí levantaram, né? Respondendo a tua pergunta, temos o Telegram. E aí foi interessante ver as plataformas caindo, porque também não estavam preparadas para um volume de acesso naquele instante, né? Então a gente viu, o pessoal foi rapidamente pro Telegram, deu mais ali pelas 3, 4 da tarde, começou a ficar instável, também não estava tendo a velocidade. O Twitter começou que não carregava mais as imagens, né? Lembrando lá o velho tempo do Twitter balaiar, voltou de novo, né? O Twitter não carregando devido à quantidade de usuários mesmo, né? Então, foi um movimento ali da gente ver que principalmente como ferramenta de comunicação, que realmente a gente tem que pensar em alternativas e sair um pouco da massificação e ver que vamos precisar em algum momento. Acho que foi legal também a reflexão de não podemos ficar refém de uma plataforma, né? A gente tem que se comunicar, senão é o caos, o apocalipse digital, né?
Como é que ela poderia ser diferente? Como se pode contribuir para que essas pessoas tenham outras experiências de redes sociais?
A gente deve ser o famoso boca a boca, né? Então, experimentar e falar, né? Eu vi, foi algo muito interessante com os meus estagiários da SPM, todos foram pro Discord, né? Que jogam games e tal, já estão habituados. Ah, não, mas o Discord tá ótimo, prof. Então, é muito interessante, que eu acho que é realmente ser boca a boca e falar, olha, sabia que existia essa outra ferramenta? Vamos testar, vamos ter aqui, né, de plano B. Tem muita gente que tem dos seus próprios negócios, inclusive, então vamos ter outros caminhos, outras ferramentas, né? Então, acho que isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre outras possibilidades, já abre, né? A gente tem que estar atento, entender que no digital tudo é mutável e cabe nós já estarmos pensando também em outras alternativas de comunicação.
Hoje a gente tem o caso das operadoras de telefonia, que já oferecem determinados aplicativos nos planos mensais, às vezes oferecendo até gratuidade. Isso, de certa forma, ajuda a alavancar o uso?
É interessante, né, que esse movimento das operadoras, né, no momento que os usuários pararam de ligar, fazer ligação ou enviar SMS, eles tiveram que ter novos argumentos de contratação desses serviços, né? E pela própria característica das operadoras, eles sempre pensam na questão de atração, né? Então, eles trazem essas vantagens para atração e não, inclusive, tem toda uma discussão, né, sobre o quanto eles fazem de retenção e fidelização, mas, enfim, é uma discussão interessante que eles, de certa forma, com os pacotes e com as parcerias que eles têm com esses grupos, eles também são ferramentas e elementos do status quo que a gente chegou ontem, né?
Acaba que essa escolha é um poder do usuário, não?
É interessante que é um poder e, ao mesmo tempo, não é um poder, né? A gente vê que a gente está num momento meio que de ciclo de dependência, né? Tipo, a gente tá muita gente com burnout, dizendo assim, nossa, desativei minhas notificações, eu não aguento mais, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, o sistema que a gente está inserido não permite grandes saídas, grandes movimentos, né? Tipo, o que fazer? A gente vê criadores de conteúdo pregando slow content, só que se não cria o conteúdo, não ganha o seu dinheiro. Vemos marcas falando, né? Houve um movimento de algumas marcas saindo do Instagram, mas retornaram, porque não houve isso, né? Então, eu acho que a grande questão é que a gente não tem a resposta nesse momento, mas o que a gente tem que fazer é justamente refletir sobre e tentar realmente saber que a nossa comunicação ela não pode ficar presa a um tipo de mídia, a um tipo de ferramenta, e sempre está pensando em possibilidades. Tudo é mutável, e se a gente for ver tendência de comunicação, muita coisa do que a gente está usando aqui, Instagram talvez mais uns 3 anos, então a gente tem que estar preparado para essa mudança.
João, a Cada mostrou que essas redes se tornaram imprescindíveis para o desenvolvimento de atividade de trabalho também. São pessoas que ficaram 6 horas com algumas ações inativas, o que provocou um prejuízo de um dia inteiro. O episódio alertou sobre a importância de criar canais de comunicação alternativos às redes, como, por exemplo, sites.
Exatamente. Tu sabe que ontem foi bom, porque vem muito ao que eu acredito e o que eu penso, né? Como negócio e como empresa, não podemos ficar refém de uma plataforma, né? A melhor plataforma é aquela que atua, o teu site, o teu aplicativo, a tua ferramenta, e tudo isso, que todos esses canais, por mais que eles são muito efetivos, eles não podem ser o teu ponto do teu negócio, né? Quem não tinha outra ferramenta, não vendeu. Não prospectou, né? A gente já ouve outros momentos, né? Durante a pandemia, teve um caso interessante que foi com o iFood, que no Dia dos Namorados do ano passado caiu. E aí os restaurantes não venderam, ficaram sem vender das 6 da tarde até as 21, justamente por a quantidade de acesso derrubou todos os servidores do iFood. E aí que muita gente foi pensar que não poderia só vender pelo iFood, né? Voltamos esse exercício para agora aqui, né? Muita gente tem a sua lojinha ali no Instagram e tá vendendo e tá tudo bem, vende pelo WhatsApp, tá tudo certo, mas ele tem que entender que ele precisa ter um canal próprio, né? É o momento, talvez, de ele se organizar financeiramente e pensar que, para não ficar dependente, e que isso pode acontecer de novo, porque é um erro que não é tão incomum assim, e existem outras questões, pode haver uma questão política, social, e a plataforma acabar, né? Então, é o momento sempre de pensar no futuro e pensar que isso pode ser um problema a curto prazo.
Então, site e ponto físico não é coisa do passado?
Nunca, nunca vai ser. O site, o seu ponto físico, é a tua garantia que tu vai conseguir abrir, né? O resto é tudo uma mídia alugada. É como se fosse um outdoor, que em qualquer momento alguém pode derrubar o teu outdoor, né? Então, por mais que tu vende diretamente ali, sempre preciso ter a sua própria mídia. O aplicativo e o site são a resposta para isso. E, claro, pode acontecer que vende mais pelo Instagram, tá tudo bem. Mas tem que saber que, quando não, tu vai precisar dessas ferramentas.
Os negócios das redes sociais, eles sofrem impacto da pandemia, aumentou neste período?
Isso é uma tendência que vem do mercado chinês, né? Se a gente for observar as redes sociais da China, 5, 6 anos atrás, eles já faziam isso, né? Se a gente olhar o WeChat, o Kiki, Kikizono, que são umas redes sociais mais populares, todas a gente chama de redes sociais híbridas, né? Onde elas tinham uma função meio que de super app e tinha a parte de rede social, de relacionamento, mas já tinha a parte de compra. Lá, eles são muito mais avançados, tanto que o sistema de pagamento já é por reconhecimento facial, né? A gente foi ali, clicou, comprou, tudo mais, as lives, shop streamings que eles fazem, já são muito à frente. Então, isso que a gente está fazendo é uma tendência que já existia no mercado asiático e chegou aqui, né? É natural, a gente não quer sair da plataforma que a gente está utilizando. Essa questão de gerar muitos cliques, ninguém quer mais, né? Então, é uma tendência, algo que vai continuar, a gente com certeza vai chegar a esse momento, como acontece na Ásia, de finalizar, inclusive, o processo de compra na própria rede social. Mas, de novo, não podemos ficar refém de um único canal, né? Por mais que, sim, vai ser legal, vamos poder vender no Instagram, no WhatsApp, Facebook, qualquer outra rede social, na verdade, é importante lembrar que não pode colocar todos os ovos no mesmo ninho, né? Coloca um ovo em cada ninho e deixa cada galinha chocando ali para ter o seu resultado.
Esse apagão de 6 horas acentuou os sintomas de ansiedade entre os usuários, que identificaram mais claramente um vício. Como identificar o momento de rever esses hábitos? E quais são os caminhos para isso?
Do momento que eu não ter gera algum sentimento negativo, talvez tu tenha um problema e talvez realmente, inclusive, precise de ajuda de um profissional, né? Então, eu vi muito isso que tu tá falando, Brenda, de pessoas, inclusive, próximas a mim, falam assim, nossa, tava triste, eu tava mal porque eu não conseguia. Então, é um sintoma, é um indicativo que talvez precise de ajuda, né? E como tu falou, o vício, muitas vezes, a pessoa não percebe, né? E como não se fala muito sobre o vício em redes sociais, se fala uma coisa meio en passant, nada muito sério, ontem foi um momento que muita gente identificou ali, nossa, não, eu precisava, tinha uma dor, tinha uma ausência, né? Nesse momento, tem algum se teve esse tipo de sentimento, é um momento de procurar ajuda, tentar trabalhar, ver quantas horas, avaliar. A maioria das redes sociais, o Instagram tem, e o próprio aparelho celular tem ali quanto tempo está gastando, né? Uma dica que eu uso muito com meus alunos, que são mais tecnológicos, é colocar uma meta de baixar 15% por semana. Até quanto tu consegue, né? Reduzir realmente o uso e colocar na tua rotina. Porque como está muito fácil o acesso, está ali, está disponível, a gente olha e está sempre ali mexendo. Uma outra recomendação, que foi uma profissional que me passou, e eu também coloquei na minha vida, é notificações. Tu precisa das notificações? Uma coisa, né, é o empresário, o microempreendedor, que sim, precisa, porque provavelmente é um cliente que está lhe acessando. Mas eu, como usuário, eu não preciso ser notificado que eu ganhei uma curtida, não preciso ser notificado a todo momento. E aí eu consigo criar uma rotina de hábitos, né? Então, de hora em hora, em algum momento eu olho, mas quando for o momento de eu parar, né? A gente acaba que a gente vai dividindo a nossa atenção no trabalho, no nosso lazer, tá assistindo a TV, mas tá vendo? E aí a gente perde a atenção disso, né? Então, às vezes, tirar a notificação já faz uma ajuda significativa para quem teve esse sentimento de ansiedade ou sentiu um pouco ruim. É um exercício, como todo exercício no começo é difícil, mas pode melhorar.
O Direto ao Ponto fica por aqui. Este episódio teve produção e apresentação de Brenda Fernandes e edição de Ali Falencar. Até uma próxima!